E vamos ao assunto político. Hoje, a três, Reginaldo Dias, né? Bom dia, senhor Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Reginaldo, ouvintes da CBN Maringá.
Ô, Reginaldo, nós tivemos aí discussão do orçamento, né? A prefeitura está indo bem, obrigado, mas ao mesmo tempo preocupante, porque a gente precisa de investimentos em estrutura, infraestrutura. E é a fase que você tem, pelo menos para, né, o prefeito agora, de pensar em retomada da economia, em criar investimentos mais eficientes para a cidade poder voltar a acelerar a economia. Mas um orçamento que cresce, que quer que não, a arrecadação cresce, né? Quer dizer, a pandemia, que era para ser um mal, fez bem para o Tesouro, para os caixas do poder público? Né?
É, a pandemia não pode ter feito bem, né, Justo? Porque a gente teria que isolar, criar uma análise, que às vezes é feita para você estudar cenários de mercado, de qual teria sido o comportamento da economia sem a pandemia. E como nós não podemos fazer essa simulação conclusivamente, então não dá para dizer que a pandemia fez bem em algum sentido, né? Uhum. Porque o rastro de falências, de impasses, de angústias nas vidas dos pequenos empresários, sobretudo, e das pessoas, e tudo isso é difícil de mensurar neste momento. Mas a conclusão é que nós sobrevivemos. Sobrevivemos mais maduros e com vontade de não apenas voltar à normalidade, mas de viver bem, né? Eu acho que essa é a questão. A agenda de hoje é uma agenda propositiva. A ideia de retomar, acho que ela não traduz exatamente qual é o sentimento que nós vivemos hoje no plano individual e no plano societário, né? Então, acho que é um desejo de viver e viver bem, de ser alegre, de fazer coisas boas, em contraposição a esse período de angústia que não acabou, mas que a gente já consegue enxergar, né, um cenário à frente.
Então você é um cara que acredita no novo normal?
Eu não sei se é o novo normal. Eu que sou uma das pessoas mais cautelosas da cidade em relação à pandemia, já estou com uma agenda diferente hoje, né? Depois da segunda dose. De alguma maneira a gente vai aprendendo a viver, né, e reinventar a vida. Não sei se é um novo normal, né, mas é preciso, como diria o poeta Mayakovsky, arrancar alegria ao futuro. Né?
Uhum. Então você já está com as duas doses. O Thiago ainda não, né, Thiago? Você está só com a primeira. E vão você falar.
Com as duas também.
Ah, com as duas também? Você furou a fila? Como é que pode isso? Né? Um rapaz ali com essa idade, jovem, assim, já está. Estou brincando. Parabéns aos dois que estão vacinados. Mas, Thiago, quando você fala do orçamento, você falou do orçamento várias vezes aí durante a semana, né? A gente falou que teve, de certa forma, um crescimento, né, do orçamento. A gente tem uma quantia razoável, se não me engano, 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões para a prefeitura. Deve ser gasto do quê?
Olha, Gilson, a gente já comentou ao longo dessa semana já que o orçamento vai ser praticamente empregado aí em custeio e manutenção da máquina e pouco mais de 100 milhões de reais em investimentos novos, né, em coisas novas, além daquilo que a prefeitura já é contratada para fazer pelo contribuinte diariamente, que é zelar a cidade, manter a coisa pública em dia, enfim, fazer aquelas manutenções e andamentos que a gente já conhece em relação à própria administração pública. Agora, em relação àquilo que pode vir do orçamento, nós destacamos que a maior parte dos investimentos ficaram na Secretaria de Esportes e Lazer, né? 46 milhões aí para reformas de centros esportivos, uma licitação que não deu certo no passado e agora a Secretaria está retomando e deve dar certo, assim a gente espera. E o orçamento, a preocupação nossa sempre é aquela daquilo que a Prefeitura busca em relação a trazer recursos para a cidade de Maringá. A prática adotada nos últimos anos foi de contratação de empréstimos. Muita gente critica isso, mas é normal, é corriqueiro em qualquer administração pública. Inclusive, as administrações passadas fizeram isso e a cidade dá conta de pagar, ela consegue honrar os seus compromissos, porque ela tem uma boa saúde financeira. Mas a gente vê uma movimentação do prefeito Ulisses Maia de ir até mais a Curitiba e Brasília nos últimos meses. A gente vê que ele está buscando contato exatamente onde é a fonte do dinheiro, a capital do estado e a capital nacional. Então a gente observa esse movimento dele, que ele tem feito mais ostensivamente do que a gestão passada, de buscar dinheiro onde está a fonte, né? Então é um movimento interessante para trazer novos recursos e novos investimentos para a cidade.
Ô, Thiago, vou continuar com você um pouquinho. Você falou sobre o Instituto Federal do Paraná, está tendo uma reunião, inclusive, lá no Ministério da Educação. Vai descentralizar a administração, é isso?
Então, pelo que foi noticiado pela mídia, a intenção de trazer, na verdade, o Instituto Federal do Paraná para Maringá já é uma proposta antiga, já é uma proposta que está acontecendo há um tempinho. E essa ideia de trazer o IFPR para Maringá seria ter um campus aqui, que já está até com uma consulta pública, uma chamada pública aberta, é bom que a população participe, em relação aos cursos que o cidadão acha melhor para serem implementados aqui em Maringá no IFPR. E também houve uma proposta do atual reitor do IFPR para trazer a reitoria descentralizada para Maringá, isso daria um pouco mais de força para o Instituto, daria um pouco mais de condição para operacionalizar os cursos do Instituto aqui em Maringá. É uma ideia interessante, a proposta dos IFs é muito boa, porque ela é uma escola de nível médio técnico, mas ao mesmo tempo tem nível superior, tem pós-graduação. Os IFPRs são muito bem estruturados, foi uma inovação do governo ainda do PT, e eles funcionam muito bem em todos eles que eu já conheci, né, Astorga, Paranavaí, Umuarama, Telêmaco Borba, esses IFs que eu já tive o prazer de conhecer, são ótimos, são de excelente estrutura, dão condição de trabalho para o professor, e eles são modelos nacionais, né? Então a gente espera que, de fato, isso seja implementado em Maringá e vai trazer mais qualidade para a educação pública do município, né? Pudera que todas as escolas fossem que nem os IFPRs, porque, de fato, eles são muito bons.
Ô, Ginaldo, você que é educador, nós três somos, mas você é um professor 24 horas por dia. A ideia fundamental é a educação e o ensino técnico é a solução para o país, que a gente sempre discutiu isso na educação, né? Entre o ensino técnico, o ensino mais humanista. Qual a sua posição em relação a isso?
Eu creio que esse debate existe há bastante tempo, né? Existe uma agenda que é de você ampliar, de universalizar, né, as vagas para o ensino superior, mas em países bem desenvolvidos você tem alternativas. E alternativas de ensino técnico de qualidade, né? Então, eu creio que essa modalidade instituída na época do governo do presidente Lula é uma alternativa bastante viável e bem avaliada, né? Então, você não tem que defender. O ministro da Educação diz que a universidade não é para todos. A universidade deve ser para todos que querem chegar à universidade, mas alguns podem querer um caminho alternativo. E de um bom posicionamento no mercado de trabalho. E essa alternativa, acho que ela já está bem testada e bem avaliada, né? Agora, esse processo de centralização em Maringá, que é bem-vindo para a nossa cidade, ele tem algumas contradições, assim, quando você olha sistemicamente, né? Porque algumas ações governamentais de instituições, elas têm um papel, como diria o ex-governador Jaime Lerner, de acupuntura. Então, às vezes, você instala uma instituição no município menor para que ela irradie energia e um polo de crescimento, né? Então, os municípios polos, como Maringá, Londrina, eles acabam tendo um poder gravitacional de atrair tudo para eles e o entorno vai ficando deteriorado. Então, é preciso pensar no município polo, mas pensar também no entorno, na região mais ampla de influência, porque ou você tem um desenvolvimento harmônico, integrado, ou o município polo, com esse poder gravitacional de atrair as coisas boas, ele passa a compartilhar também os problemas dos municípios da sua área de irradiação.
Bom, agora eu vou fechar conversando com o Reginaldo e depois fechando com o Thiago sobre o tema mais polêmico da semana. Foi uma fala do Thiago sobre o estádio Uli Davis. A ideia de que a gente tem ali um elefante branco. Tá lá o estádio, ninguém usa, muito bonito e grande, teve seus dias de glória. Reginaldo Dias, inclusive, colocou no nosso grupinho aqui do WhatsApp que na época do João Paulino, quando o Grêmio Maringá foi campeão paranaense de 1977, o prefeito, na época, João Paulino, queria até ampliar o estádio e tal, né? E acabou sendo convencido a não fazer isso. Né? Meu caro Reginaldo, você que é um homem que gosta de futebol, gosta de esportes, né? Você acompanhou o Maringá campeão, o Grêmio Maringá campeão paranaense de 1977. O estádio já era, já passou, quem frequentava não está mais aqui. A ideia do Thiago é vamos transferir para outro lugar? Você acha que é isso aí?
É, o mérito do Thiago é abrir o debate. Eu não estou convencido de que ele esteja convencido da proposta. Ele quis abrir o debate e avisar que era polêmico, mas alguém tem que propor a discussão, porque outras pessoas pensam assim e não tem tribuna, né? É uma proposta arrojada, mas eu acho potencialmente inviável, porque tem um aspecto afetivo e do patrimônio histórico, né? Inclusive do planejamento original da cidade. Assim, pensando abstratamente, né, que tipo de uso poderia ser atribuído àquele local numa repaginação da ocupação do solo? Eu acho que Maringá não precisa mais de torres, de prédios residenciais no centro da cidade. Eu estou concluindo um livro sobre o Novo Centro, estou fazendo um resumo agora para concorrer a um edital. O Novo Centro, que era para ser uma área modelar, de uma nova paisagem, de uma nova concepção de urbanismo, virou uma área de ocupação convencional e de alta taxa de verticalização e de densidade demográfica. Ou seja, no final, não correspondeu ao planejamento. Então, Maringá se ressente, justo, de áreas de lazer público, de ocupação pública, no centro da cidade. O próprio Parque do Ingá, que está na agenda aí ambiental, ele sofre degradações, né? Então, esse tipo de uso para o mercado imobiliário, que é por ser uma área nobre, acho que Maringá está saturada disso. Maringá precisa discutir, qualquer que seja a área de reocupação, como ampliar a oferta de lazer e de lazer público no seu coração, né? Porque o estádio ele tem essa finalidade, embora por conta da crise do futebol profissional isso não esteja acontecendo. Mas caso um dia haja uma redefinição, eu acho que a prioridade deveria ser atualizar a finalidade original e não ser uma área de ocupação imobiliária convencional, porque o centro da cidade está saturado. E até os problemas ambientais do Parque do Ingá têm uma forte relação com isso, né? Uhum. Eu cresci na Vila Operária. A quadra em que eu morava, Jus, lá no fim da Vila Operária, na última rua, na rua Itapura, a quadra inteira está sendo edificada para ser um amplo condomínio vertical. Então, a própria Vila Operária, que era uma área de habitação popular, hoje é um filão. É alvejado pelo mercado imobiliário para construir torres no entorno do Parque do Ingá, porque as pessoas sabem que nunca haverá um prédio na frente delas, então elas têm um mirante privilegiado. Agora, as consequências disso precisam ser mensuradas. Eu sou muito simpático a esse debate que está sendo feito dos problemas ambientais dessas opções que a cidade fez. E o Novo Centro, eu moro ao lado, é uma expressão disso, né? Eu tenho registros, inclusive no livro, de agentes do mercado imobiliário que consideram que o Novo Centro, tal como ficou, foi um erro.
Sim.
Só pensar mais amplamente nas coisas.
Eu já vi muita gente que eu entrevistei falando sobre isso, que aquilo foi realmente uma atitude equivocada. Mas vamos deixar o Thiago com um minuto, Thiago. Você vai ter um minuto só para poder defender ou dar réplica aí, mas falar um pouco sobre essa questão do estádio e essa discussão do Reginaldo sobre ocupação do espaço urbano.
Não, certamente. A ideia, de fato, foi abrir o debate. Né? A ideia era colocar o debate. Nós somos realizados pelo Fernando Miguel. Ah, é. Fernando Miguel, goleiro do Atlético Goianiense. Né? Sempre bom lembrar isso.
Nossa senhora.
Você gostou dessa, né?
Gostei.
Há uma cláusula de reversibilidade para a companhia, caso o espaço não seja mais ocupado daquela forma. Então, assim, a gente parte para o segundo aspecto do debate, que é justamente o quê? Tentar transformar o estádio num algo mais atrativo e que possa ser melhor ocupado. É bom lembrar que a finalidade original do estádio é o futebol, a segunda dela é o atletismo e a terceira pode ser outras coisas, né? Então, por que não abrir um debate para, de repente, reformular aquela área coberta que está bem distante do campo ou tentar deixá-la um pouco mais otimizada, né? As arquibancadas que custam bastante por erário, porque elas são antigas, né? Então elas têm uma demanda maior para preservá-las, né? Obviamente, porque foram construídas lá na década de 70, tem 50 anos aquelas arquibancadas, mas elas custam para manutenção, então a ideia de abrir o debate é exatamente tentar ocupar melhor o espaço e tornar ele, de certa forma, lucrativo e usual para o poder público e para a comunidade como um todo.
Geraldo, bom fim de semana para você.
Gilson, 30 segundos para explicar a origem da expressão elefante branco. Vem da Índia antiga, quando um aristocrata queria punir alguém, ele dava um elefante branco de presente. A pessoa não podia recusar o presente, não podia matar o animal. O animal vive muitos anos e dá muita despesa. Um bom final de semana a você e aos amigos da CBN e ao Thiago.
Obrigado pela aula. Thiago, bom fim de semana.
Bom final de semana, e eu sou partidário da equipe do Reginaldo, que recusa-se a chamar a Vila Operária de Zona 3.
Tá certo. E não esquecer que o nosso amigo João Laércio tem uma obra publicada sobre a história da Vila Operária, que vale a pena.